Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Poder Local, um espaço da Rádio GES, onde todas as semanas damos voz às diferentes freguesias do concelho de Viana do Castelo. Hoje vamos dar voz a Lenhezes. Está aqui comigo o Filipe Rocha, presidente da Junta de Freguesia de Lenhezes. Cumpre o terceiro mandato, sempre como independente, apesar de nos dois primeiros mandatos ter sido eleito pela lista do PSD. Antes, em 2009, já tinha sido também secretário. Vamos conhecer aqui um bocadinho também, inicialmente, a história aqui do Filipe Rocha, porque eu estou aqui a apresentar, mas podia muito bem ser ele, porque já tenho aqui uma experiência na área da rádio. Filipe, bem-vindo aqui a este programa.
Obrigado.
E obrigado por ter dito que sim aqui ao convite da Rádio GES. Como eu dizia, hoje o Filipe está aqui como presidente, mas podia muito bem estar aqui deste lado a apresentar, porque tem aí já passou muitas horas dentro de um estúdio, não é verdade?
É verdade, é verdade. Nos meus tempos de estudante tive o privilégio, porque acho que é um privilégio, de ter a experiência de fazer rádio na Rádio Universitária do Minho e, portanto, passei de facto muitas horas em estúdio. Eu não estava desse lado, ou não estava deste lado como membro da informação ou a trabalhar na informação, era mais a animação a minha área, mas passei muitas horas dentro de estúdio, sem dúvida, e mesmo fora, porque nós também fazíamos um bocadinho tudo naquela altura, na década de 90, nós é que montávamos os estúdios, é que ligávamos os cabos, é que fazíamos um bocadinho tudo, todos nós colaborávamos nisso, e é de facto com muito saudosismo que volto sempre a um estúdio de rádio. Gosto muito deste ambiente.
É um tipo de ambiente que já está habituado, não é?
Sem dúvida.
O Filipe que licenciou-se em Biologia e Geologia para a área do ensino, não é?
Sim.
Ali no início da década de 90.
90, sim.
Na Universidade do Minho.
Na Universidade do Minho, terminei em 91, 92, fiz o meu estágio em 91, 92 e, portanto, comecei a trabalhar no ensino ininterruptamente, até hoje, em 90 e 92, sim, foi
isso. Como é que surgiu também um bocadinho essa oportunidade de fazer rádio quando fazia uma licenciatura que até parece que não tem nada a ver, não é?
Sim, mas faz parte, acho que... Eu agora, como professor, recomendo muitas vezes aos meus alunos que aproveitem a universidade, não aproveitem a universidade só do ponto de vista da aprendizagem, do conhecimento, do desenvolvimento pessoal. Aliás, o desenvolvimento pessoal passa por isso, passa por participarem nas associações de estudantes, nos órgãos colegiais a que podem ter acesso, mas depois em todas as outras atividades que rodeiam sempre o mundo estudantil. Na altura surgiu uma oportunidade, um colega de apartamento onde eu vivia, que muitas vezes preparava os programas que fazia ali em casa, e um dia eu, na brincadeira, lá estivemos a gravar, porque na altura gravava-se em cassete, e em cassete de vídeo, e portanto meti-me ali um bocadinho na brincadeira, ele convidou-me para ir fazer uma parte do programa com ele, e a partir daí fui sendo convidado para fazer a tal animação, e tive vários programas, muitos, passei muitas horas em estúdio, de facto, era cheguei a acumular por semana, diariamente 4 horas, foi o máximo que tive, mas semanalmente chegava às 6, 7 horas, e portanto era duro.
Já lá vão, era duro. Cerca de 30 anos, nunca mais fez rádio, entretanto?
Não, nunca mais fez rádio.
Mas gostava de fazer um dia?
Porque não? Não dizer
não, fecha a porta.
Não dizer não, acho que é uma possibilidade. Como outra qualquer, a gente tem que manter um bocadinho o espírito aberto, e de facto é uma coisa que eu gosto de fazer.
Depois temos aqui essa área, rádio, temos Biologia e Geologia, que é onde se licenciou. Depois como é que começa a surgir o gosto também pela política?
Olha, na verdade tem a ver com a Biologia e com a Geologia. Eu sempre achei que esta ciência, ou estas ciências, eram fundamentais, para além de serem a minha paixão, eram fundamentais no desenvolvimento, no ambiente, na preservação do ambiente, nas questões cívicas, de intervenção cívica, e, portanto, fui-me associando aos movimentos que foram surgindo associativos na área do ambiente e do desenvolvimento, e fui sócio fundador de uma associação em Lenhezes, que entretanto também já terminou, chamada PROIDA 21, projeto de intervenção, projeto de desenvolvimento e proteção do ambiente, era assim que se chamava na altura, para o século XXI, e foi um bocadinho isso que me fez chegar à política, porque houve algumas pessoas que se reviam nas minhas opiniões, nas minhas posições e na minha forma de estar e de intervir, e me convidaram. A política não era de todo, uma expectativa, um anseio, um desejo meu, inicialmente.
Até que, em 2009, começou a abraçar esse desafio, primeiro como secretário na Junta de Freguesia.
Sim, exatamente. Estamos a falar da política desempenhando cargos efetivos, não é? Em executivos ou deliberativos. Pronto, porque todos nós temos a nossa intervenção política como cidadãos. Mas foi em 2009 que me convidaram, sim, entrei na altura num executivo como secretário, fiz esse mandato. Posso dizer que não foi propriamente uma experiência muito positiva. Na altura não tinha intenção de continuar, mas depois, de facto, houve um conjunto de pessoas que insistiram e...
Aí já para ser presidente.
Para ser presidente, na altura, sim. E pronto, acabei por abraçar essa responsabilidade e é o que tenho feito desde então.
Sentia-se
para além da minha atividade profissional.
Preparado na altura? Presidente.
Sim, a gente nunca
já
está preparado.
Já tinha 4 anos ali um bocadinho.
É, nós nunca estamos preparados para estas coisas. Os desafios são muitos. Nós, claro que estando dentro de um executivo, nós temos algum conhecimento. Mas a este nível político, ser presidente ou ser secretário é uma grande diferença. E portanto, não posso dizer que estaria preparado, sabia o que me esperava, mas também me fui preparando ao longo do tempo e fui aprendendo e continuo a aprender. Felizmente.
Em 2013, felizmente. Começou então aí como presidente.
Pronto, em 2013
quais é que foram também os principais desafios que encontrou inicialmente e objetivos que traçou para a freguesia?
Olha, a primeira questão era, do meu ponto de vista, era simples. Eu tinha feito parte do executivo. Eu não tinha gostado muito, como acabei de dizer, das funções no executivo, mas percebia e via a importância do que estava a ser feito. E portanto a minha primeira questão e a minha primeira prioridade foi dar continuidade ao que estava a ser feito, porque achava que estava a ser bem feito e portanto a Junta de Freguesia de Lanheses tinha passado por um processo de transformação com o Presidente anterior, portanto que esteve 2 mandatos, eu estive no último só, um processo de transformação que eu achava de profissionalização, de transparência, que eu achava que devia ser continuado. E o primeiro desafio era, a minha grande expectativa era conseguir envolver a população mais na política ativa, trazê-la para a política, para participar nas decisões, para perceberem como é que se produz uma decisão, e esse foi o meu primeiro desafio. Foi um desafio que eu, parcialmente, acho eu, foi conseguido, mas não foi totalmente. Está muito longe, passados estes anos todos, muito longe de ser atingido, porque de facto a participação política é complexa, é difícil, exige tempo, gera algumas tensões e as pessoas vão se afastando e, portanto, nós temos a participação esporádica em função de um determinado assunto ou do outro, mas não temos uma participação continuada como nós gostávamos de ter. Isto na vida democrática da freguesia.
De qualquer pessoa dentro da freguesia, assim,
qualquer,
por exemplo,
pessoa dentro da freguesia.
E até depois chamar as próprias pessoas a irem votar, mesmo que não tenham outro tipo de intervenção, que vão votar também,
sim,
na altura das eleições. Eu vejo aqui, pelo menos pelos dados de 2021 e de 2017, que a taxa de votantes é cerca de 70%. É mais alto do que em muitas freguesias também aqui do Conselho de Viana do Castelo. Isso também acaba por ser parte desse papel que tem vindo a desenvolver?
Sim, e não só eu, porque não estamos aqui nem isolados, não somos uma ilha, trabalhamos em equipa, temos oposições que também fazem o seu papel e, portanto, tudo isso contribui para esses números. Mas a participação de que eu falo tem a ver também com outras coisas, tem a ver com o envolvimento em associações. Eu lembro-me que uma das primeiras iniciativas que tivemos em 2013 foi chamar, por exemplo, os comerciantes e tentar que eles se unissem de forma a defender os seus interesses, a reivindicar aquilo que entendiam que era necessário e a promover os produtos que tinham. E, portanto, uma das primeiras coisas que tentei foi criar, ou que se criasse, porque teria que ser sempre autónoma, não é? Mas que se criasse uma associação de comerciantes. Funcionou durante algum tempo, mas, como digo, estas coisas têm custos, muitas vezes pessoais, tempo, pronto, e as coisas vão esmorecendo. Por um lado, será bom, quer dizer que não haverá muitas coisas a reivindicar, pelo menos coletivamente, mas por outro lado, do ponto de vista da participação, não é assim tão positivo. Vimos com muito bons olhos o nascimento de algumas associações, por exemplo, associações juvenis
porque
e defesa do ambiente.
Há
uma associação, ainda há pouco tempo, a propósito de um trabalho que fizemos, contactava o presidente, que eu conhecia como presidente dessa associação, mas as associações juvenis têm algumas dificuldades, primeiro em constituir-se, mas essencialmente em manter-se, porque os jovens que saem do secundário depois ingressam em empregos noutros locais ou em cursos nas universidades portuguesas que são relativamente distantes. A vida depois absorve-os de tal maneira que eles não têm muito tempo nem muita disponibilidade e, portanto, pelo que sei, a associação de que estou a falar aparentemente está em pausa ou extinta.
Porque têm sempre de se reinventar, diria quase de ano para ano, não é? Porque vão saindo.
Exatamente.
Para as universidades,
exatamente.
Para outras cidades maiores.
A vida vai-os absorvendo e vai-lhes exigindo coisas que eles depois ou dão à associação ou dão às exigências que a vida lhes vai colocando. E depois tem que haver sempre alguém que vá puxando, não é, pelos outros, mas isso é como lhe digo, tem custos. Pronto, e esses custos são coisas que as pessoas, neste momento, na vida que temos, na sociedade, na velocidade a que as coisas se passam, nem sempre as pessoas conseguem corresponder. Mas como lhe digo, essa foi uma das questões que eu achava que era importante na freguesia, que era a participação democrática e o envolvimento na vida, nas decisões, na tomada de decisões, porque é preciso perceber, para reivindicar, como é que se tomam decisões, não é? E quais são as etapas e depois como é que se obtém financiamentos e como é que depois se podem executar e mesmo em termos de planeamento, isso são coisas que as pessoas quando reivindicam nem sempre têm em conta e era importante ter essa cultura e essa literacia em termos de participação cívica e era um desafio que eu acho que não consegui na totalidade ou pelo menos com uma boa taxa de sucesso levar a cabo.
Esse seria então... O desafio principal.
Perguntam-me qual era o primeiro, não é? Um dos primeiros, pronto, seria esse. Obviamente que nós olhamos para a freguesia e pensamos sempre no desenvolvimento da freguesia em termos de infraestruturas, em termos de vias de comunicação, mas uma freguesia faz-se com muito mais do que isso. A freguesia tem um tecido vivo, não é? E esse tecido vivo também precisa de ser alimentado, nutrido e desenvolvido, pronto. E era foi um bocadinho por aí que nós começamos e que eu quis começar, mas sem esquecer obviamente a outra parte, que é a parte das infraestruturas, que é agregadora, que cria condições para que o resto venha e o resto se possa desenvolver, e portanto essa perspectiva nós mantivemos-la sempre e continuamos a ter, porque acho que a freguesia tem que continuar a desenvolver-se para além da nossa ação e para além do nosso tempo.
E o que é que já foi feito assim em termos de infraestruturas nestes três mandatos?
Bom, nós temos, em termos de infraestruturas, se começar, se calhar, pela maior, vai ver que não é bem aquilo que eu tenho estado a defender, mas são as necessidades que se cruzam depois neste processo todo. Eu já agora chamava a atenção que 2013 foi um mandato marcado por uma crise económica grave, com muitas dificuldades em obter financiamento e obter apoio financeiro para os projetos, porque as freguesias não têm autonomia financeira. As freguesias têm alguns fundos com os quais podem contar, mas não têm uma autonomia financeira para poder planear, projetar e executar como desejavam. E, portanto, nós temos que convencer quem nos apoia e quem nos pode apoiar de que os nossos projetos são meritórios e merecem esse apoio. Mas depois cruzam-se aquelas necessidades básicas que nós temos que dar resposta com rapidez. E a necessidade que nos estourou nas mãos em 2013 foi o alargamento do cemitério. Porque nós chegamos a um ponto em que não tínhamos uma única sepultura. Nós, infelizmente, digo isto, mas para fazer notar as dificuldades que nós sentimos na altura, eu e o meu colega Hélio Franco na altura, sempre que falecia alguém, uma das primeiras perguntas era, primeiro sabíamos quem era, obviamente, e depois saber se a família tinha onde fazer a inumação. Portanto, isto era um desespero muito grande. E, portanto, nós tivemos que dar resposta a essa necessidade muito urgente, e isso exigiu um investimento avultado e, obviamente, se nós investimos numa área, temos que depois desinvestir na outra. Isto é uma regra da boa gestão pessoal, doméstica, mas também...
Traçar prioridades.
Mas de traçar prioridades e, portanto, encaminhar os financiamentos e as verbas que nos vão chegando para para aquilo que faz falta. Pronto. E esse foi a grande infraestrutura que nós desenvolvemos, porque fizemos ampliação, construímos uma série de espaços de inumação e instalamos lá um sistema de decomposição que tanto quanto eu sei, em Viana do Castelo, na altura não existia ou estava a começar a entrar, e temos vindo a receber visitas de vários presidentes de junta e até de fora do concelho para visitar o que nós fizemos. Depois disso...
Esse é um problema que está solucionado.
Esse é um problema que está solucionado.
E esperamos que para vários anos.
Para vários anos. Se bem que a gestão dos cemitérios, se não mudar, e nós aqui no Norte temos muito esta gestão da sepultura perpétua, da concessão perpétua dos espaços de inumação, e isto conduz invariavelmente ao esgotamento dos cemitérios. Mas os espaços cemiteriais não são elásticos e isto implica investimentos cíclicos, avultados, e portanto a gestão do cemitério também era uma coisa que importava alterar, mudar um bocadinho. Tentamos, mas ainda não estamos onde deveríamos estar nessa gestão, porque de facto as pessoas não têm essa visão, essa forma de entender os cemitérios e os espaços. E eu compreendo, são espaços muito sensíveis. São espaços onde estão os entes queridos e, portanto, eu compreendo perfeitamente que não seja fácil alterar hábitos.
Depois, outro problema que também se tem falado em várias freguesias, não sei se na vossa também será assim, em termos de saneamento, também foi uma questão levantada na última Assembleia Municipal. Como é que está Lanhedos nesse aspecto?
Olha, Lanhedos está a precisar muito de saneamento. Muito. Nós fomos das freguesias que ali na década de 90 teve bastante investimento em saneamento e, portanto, a cobertura na altura para o edificado era uma cobertura bastante aceitável e, portanto, nós compreendemos e tivemos que aguardar um bocadinho que outras freguesias que não tinham qualquer investimento em saneamento pudessem ser infraestruturadas desse ponto de vista. E fomos andando, mas já estamos a falar há 30 anos e, portanto, neste momento, com o crescimento da população, com o desenvolvimento das vias, etc., nós sentimos que está na altura de voltar a investir em saneamento em Lanhedos. Só para terem uma ideia, na altura dizia-se que 60% do edificado estava coberto e podia aceder à rede de saneamento. Debateu-se muito quantas pessoas é que estavam ligadas e na altura uma das questões era que só 40% das pessoas é que se ligavam à rede de saneamento, portanto ela tem que ter alguma rentabilidade, portanto, se as pessoas não se ligarem depois é difícil investir, mas neste momento, pelas últimas informações que eu tenho, temos 20 casas que não se ligaram à rede de saneamento, o que essas percentagens alteraram-se completamente. Nós temos todos os dias, não digo, mas com muita frequência, pessoas a perguntar-nos onde é que está a rede, como é que podemos fazer para nos ligar, porque o saneamento é, de facto, uma necessidade que as pessoas sentem, porque é um incómodo muito grande. Quem não tem acesso ao saneamento é um incómodo muito grande no tratamento das águas residuais.
É um investimento que acaba por ser caro, não é?
É um investimento dispendioso, sem dúvida nenhuma. Mas é assim, se nós pensarmos, e eu já lancei este desafio ao município, se nós pensarmos na rentabilização de alguns troços de saneamento em zonas de maior densidade populacional, onde se possa instalar condutas que funcionem por gravidade, nós conseguimos dar ali um salto significativo em termos de percentagem de cobertura, com impacto. Agora, as nossas freguesias são muito dispersas e têm alguma dispersão e, portanto, nós acreditamos que uma casa que fica a 200 metros de um ramal não é fácil justificar um investimento de 200 metros em saneamento, estamos a falar nos milhares, se calhar milhões de euros, para depois servir uma casa, não é? Portanto, quando é que isto tem algum retorno? Nós também compreendemos isso, mas isso implica que se pense um bocadinho no saneamento em termos de... porque essas casas nunca vão ter. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma expectativa em vir a ter saneamento.
Uma licença de construção, não é?
Mas há...
Se foi permitida a construção naquele sítio,
há formas tradicionais de tratamento das águas residuais. E essas formas tradicionais, estamos a falar das fossas e estamos a falar... E agora as fossas modernas não têm os impactos que têm nos lençóis freáticos que tinham antigamente... Mas o saneamento tem que ter outra resposta. E uma das respostas que se começa a falar, e que para mim faz todo o sentido, é, obviamente, a disponibilização de equipamento móvel que faça a recolha e que depois conduza esses resíduos às hectares. E, portanto, é uma forma de não fazer um investimento fixo, mas ir fazendo a longo prazo. E as pessoas poderão também comparticipar nesse processo de recolha. Portanto, sem esses dispositivos móveis, nós não conseguimos de maneira nenhuma chegar a toda a gente.
Depois, em termos de estradas, de acessos e até transportes para a freguesia, vocês estão ali situados mais ou menos a meio entre Viana do Castelo e Ponte Lima, também haverá transporte para tanto um concelho como o outro. Como é que tem servido bem as necessidades de Lenheses ou há falta de transportes? Há uma queixa que também tem sido muito, muito levantada.
Sim. Primeiro, nós temos, em termos de vias, estamos relativamente bem servidos, porque nós temos, a freguesia é atravessada pela Estrada Nacional 202, é atravessada pela Estrada 305, Nacional 305, em direção à Âncora. Temos a A27, portanto, quem quiser entrar aqui e ser em Lisboa, aqui em Lenheses, obviamente.
Quem tem
transporte próprio. Temos uma ponte que nos coloca um minuto ou dois da outra margem. Portanto, estamos a falar de acessibilidades. Quando falamos em transportes, os transportes têm sido suficientes, porque o modelo de deslocamento e das pessoas, dos trabalhadores, de quem passa por ali, é viatura própria, não é? Porque se pensarmos em termos de transportes públicos, obviamente há muito a fazer, porque mas eles também respondem àquilo que é a procura, não é? Portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser atingido. Mais e melhor oferta, em termos de horários, em termos de equipamento circulante, e depois, obviamente, também tem que haver procura das pessoas, porque se não houver, não há nenhuma empresa que consiga passar ou fazer carreiras de 10 em 10 minutos ou de 15 em 15 minutos, se depois circularem vazias, não é? Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio que não é fácil. Mas para aquelas necessidades que nós temos, vão sendo suficientes. E depois há outro tipo de transportes, que são os transportes pontuais, os transportes que levam a um determinado ponto num determinado horário. Estou a falar da escola, e reparem que nós temos alunos, o nosso agrupamento escolar envolve as Terras de Gerais, por exemplo.
Que oferta escolar é que têm?
Nós temos desde o primeiro ciclo, e creche também, não na escola, mas no centro social e paroquial, até ao secundário e ensino profissional. Mas servimos uma população com 12 freguesias, se não estou em erro. Portanto, é uma população grande, estamos a falar de muita gente. E transportar os alunos não é fácil, porque os transportes têm que circular àquela hora. Têm que colocar os alunos às 8h30. Têm, para aqueles que não têm aulas de tarde, transportá-los para casa às 13h30. Têm que colocar aqueles que só têm à tarde às 14h ou às 13h30, 13h45, e depois têm que os levar às 17h. Quando há transportes regulares, isso faz-se. É fácil. Quando não há transportes regulares, como é o caso do trajeto de Lenheses Gerais, isso é um bocadinho mais complicado. E, portanto, desse ponto de vista, houve bastantes constrangimentos. A Câmara Municipal teve aqui um papel determinante para que se resolvessem algumas situações de difícil resolução, que era a transportadora, de facto, estava com dificuldades em dar resposta a isto, mas com esta carta dos transportes resolveram-se muitos problemas. E depois temos ainda o parque empresarial. Os trabalhadores também têm que ir para o parque empresarial e muitos deles deslocam-se de zonas distantes. Essa oferta de transportes é que é insuficiente, e nós vemos os trabalhadores a chegarem, muitos deles, em automóvel privado, que é uma coisa que neste tempo nós também deveríamos evitar por questões ambientais, obviamente, e energéticas.
Aqui, ainda falando das escolas, para este ano letivo está quase no fim, mas para o próximo ano letivo essa questão também está resolvida?
Sim, tanto quanto sei. Não, isto não é competência nossa direta.
Isto vai renovando, não é? São contratos que são assinados.
São contratos que vão sendo assinados, e há sempre alterações e coisas que são afinadas de um ano para o outro, que funcionaram menos bem num ano e que são afinadas no ano seguinte, mas tanto quanto sei, esse não é um problema que se coloque no próximo ano letivo, mas isso é tanto quanto sei.
E em termos de saúde, que oferta é que têm também?
Em termos de saúde, somos uma freguesia com a felicidade de ter um centro de saúde, não é? E, portanto, uma extensão de saúde da OLS do Minho, do Alto Minho. E, portanto, nós estamos, em termos de equipamentos, bem servidos. Que foi agora, ultimamente, também tem sido o local das inspeções médicas e, portanto, tem lá funcionado, tem bastante movimento. Agora, temos alguma dificuldade, ou temos tido nos últimos tempos alguma dificuldade por limite da idade de trabalho de algumas médicas que lá estavam. Temos agora alguma dificuldade em ver substituídas esses postos de trabalho. Mas acreditamos que isso será uma coisa que a prazo vai ser resolvida. Mas neste momento há alguns constrangimentos.
Tem levantado alguns problemas.
Alguns constrangimentos fortes, porque há consultas regulares que não estão a ser cumpridas, as pessoas têm que vir para Viana. Porque quem lá está vai apenas cobrir um bocadinho, são os medicamentos, são aquelas consultas mais urgentes, mas o acompanhamento regular a algumas doenças crónicas não está a ser feito, ou tem que ser feito em Viana, com todos os inconvenientes que isso tem, não é só do transporte, mas é do conhecimento da própria patologia dos doentes.
Sim. Depois, em termos de saúde, porque o vosso centro de saúde também depois acaba por abranger outras freguesias, não é?
Sim, sim, o centro de saúde de Linheses, não sei se quer que lhe diga, não sei exatamente quantas freguesias são, mas as da margem direita que estão ali em confronto, de Viana do Castelo que estão ali em confronto, dão cobertura e, portanto, o médico de família dessas pessoas reside lá.
Portanto, disse que tinha ainda esse constrangimento, portanto, substituindo, fazendo essa renovação dos médicos de família que também estão a reformar, portanto, vai cumprindo bem as necessidades, não é necessário mais do que isso?
É assim, nós temos sempre necessidade de um bocadinho mais, obviamente, eu tenho conhecimento de algumas pessoas que não têm médico de família ali.
Ainda acontece.
Tem que ter médico de família aqui em Viana. Isso ainda acontece, ainda temos algumas pessoas assim. Portanto, se temos dois lugares ali no LS para médicos de família, se fossem três, era melhor.
Mas a quem é que compete também resolver esse problema?
Bem, para já compete-nos a nós fazermos esse pedido e fazermos essa chamada de atenção a quem decide. Mas agora, e eu sei que as unidades de saúde ou as extensões de saúde foram reformuladas, portanto o modelo de saúde está a ser reformulado, está a ser repensado, esta questão das unidades locais de saúde que faz circular, não é? E que faz que todas as extensões pertençam a uma área, uma unidade, e portanto todas elas entroncam, vêm entroncar aqui no Hospital Viana do Castelo, na zona mais central, acredito que isso seja mais ou menos fácil de resolver, e portanto aguardamos com expectativa que nos próximos tempos a questão do atendimento médico seja resolvido.
Falamos já em educação, na oferta que têm em termos de ensino e depois também no parque empresarial e, portanto, há ali muita movimentação de pessoas na zona de Linheses. Acaba por haver também oferta em termos de habitação para essas pessoas ou são de fora, depois têm de ir a Linheses e regressar às suas freguesias no próprio dia?
Sim, esse é um problema antigo, é um problema que eu já venho a insistir há bastante tempo e, na minha perspectiva, Linheses carece de habitação. Porque há um modelo que diz que, ou há um modelo que era defendido por algumas pessoas aqui no município, que defendiam que não, as pessoas têm que morar nas suas freguesias de origem, o que nós temos é que ter uma rede de transportes que os leve ao local. Mas nós, linhezenses, não nos contentávamos com isso, porque não estávamos a fixar pessoas, víamos a população envelhecer, víamos alguma carência até em termos de população estudantil, não vemos com bons olhos este encargo das pessoas andarem para trás e para a frente, mesmo sendo transportes públicos, preferimos que elas estivessem fixas ali, que contribuíssem de uma forma mais assertiva e mais decisiva para a vida da freguesia e que se integrassem ali. E, portanto, sempre defendemos que o parque habitacional da freguesia devia aumentar. E, portanto, mas os terrenos são privados e, portanto, a iniciativa privada não estava a dar resposta. Muitos terrenos em PDM, zonas de construção, estavam bloqueados porque as pessoas não queriam vender, não tinham interesse e, portanto, não estávamos a ter resposta. Felizmente, depois de muita insistência, nós conseguimos, apareceu de facto um terreno com alguma dimensão à venda e nós olhamos para ali logo como uma forma de resolver alguns dos problemas habitacionais, ou da falta de habitação, pelo menos. E eu propus ao município a aquisição daquele terreno para a construção de habitação, mas houve um promotor privado que também viu exatamente aquilo que nós estávamos a ver, percebeu que tinha ali uma oportunidade de negócio e nós, muito bem, é isso que nós precisamos, porque muitas vezes precisamos desse equilíbrio entre investimento público e privado, porque é que o privado não pode substituir às vezes o público.
Neste caso acaba por beneficiar.
E acaba por beneficiar, e vem ao encontro daquilo que eram as nossas expectativas e as nossas reivindicações. E, portanto, desse ponto de vista, estamos muito satisfeitos. É um empreendimento que já tem projeto, a tipologia das habitações também já está definida, acredito que rapidamente saiam as licenças, porque elas já foram submetidas à Câmara Municipal há algum tempo, e portanto nós vamos ter neste momento um loteamento que está previsto para 133 apartamentos. E portanto, isso do nosso ponto de vista é um desafio, porque isto não é tudo flores, como costumamos dizer, não é? Também temos aqui alguns desafios interessantes e difíceis de resolver. Desde logo, olha, falávamos há pouco no saneamento, mais um, porque saneamento para que sirva um empreendimento destes, há que redimensionar, há que repensar a rede de saneamento. Mas depois até as próprias águas pluviais, não é? A drenagem das águas pluviais, porque vamos ter impermeabilizações, porque vamos ter uma série de outras coberturas do solo que vão drenar para a via pública e que nós temos que encaminhar. Mas, por outro lado, temos a possibilidade de, se fizermos uma média de, sei lá, no, assim mais otimista, 3 pessoas por habitação, estamos a falar de 600 pessoas, 600 e tal pessoas, 700, que...
De que forma direta é que beneficia esse aumento?
Só para lhe dar um número, para perceberem a dimensão, Lanhenses tem neste momento 1.500 e qualquer coisa eleitores, portanto, não chega a 2.000 habitantes, e portanto nós estamos a falar em um terço, não é? Metade dos eleitores, se fossem todos eleitores, pronto, mas um terço da população da freguesia, um aumento de um terço da população da freguesia atual. Portanto, isto é significativo, achamos que vai ter impacto muito positivo nas escolas, população estudantil, vai ter impacto positivo na rede viária, porque as pessoas não têm que circular tanto para virem para o parque empresarial, não vêm de fora para Lanhenses, portanto estão em Lanhenses e se calhar até se deslocam de bicicleta, daqueles transportes elétricos que há agora, que é muito mais fácil. Portanto, temos uma série de impactos positivos no comércio, obviamente esse nem se fala, porque temos muito mais consumidores, e portanto acreditamos que é um dos... ou vai ser, nos próximos tempos, um dos motores do desenvolvimento da freguesia. Estamos muito contentes com este.
Levanta-se a questão também dos preços. Vão ser acessíveis e, em relação aos edifícios que já existem, portanto, não há muita oferta para vender ou até para arrendar?
Não, não há. Não há. Nós temos muitas dificuldades em termos de arrendamento e de espaços, porque... Temos procura, há pessoas que vêm para as escolas, por exemplo, para trabalhar, professores que vêm trabalhar de fora, vêm de longe, precisavam de arrendar, não é fácil arrendar. Falava-me em termos de preços, obviamente, se o negócio for feito com um privado, os terrenos estão caríssimos, quer dizer, há aqui alguma... é um mercado a funcionar, digamos assim, mas há aqui alguma especulação, porque algumas pessoas até nem querem vender e, portanto, se... pedem preços exorbitantes, se derem, é lucro. Portanto, é um bocadinho isto. Aqui estamos a falar de uma cooperativa de habitação e, portanto, temos aqui custos um bocadinho mais controlados e mais acessíveis para os trabalhadores e com rendimentos médios. Não é?
Muito bem, Filipe, estamos aqui já a caminhar para o final deste programa. Vamos aqui para uma vertente mais cultural também, falar aqui um bocadinho da cultura que é promovida em Lanhenses, das tradições e um bocadinho também das atividades que são promovidas pela Junta de Freguesia. Há algumas que queira...
Sim, nós também temos tido esse... Achamos que temos um papel também aí em estimular e em promover a atividade cultural. A freguesia tem um representante natural da atividade cultural, que é a Casa do Povo de Lanhenses, que entre muitos papéis... teve sempre esse papel de promover a preservação das tradições através do grupo folclórico, por exemplo, que traz e que representa as tradições nos cortejos etnográficos aqui nas festas da agonia, e portanto esse é o representante natural. A própria Casa do Povo teve também um grupo de teatro que durante muito tempo, aliás, lanheses, desse ponto de vista, olha, falávamos há bocadinho na educação, nós tivemos casas privadas afetas à educação no início do século XX. A escola primária foi construída, acabada de construir em 1934. Nós tivemos o externato liceal, nós passamos depois para o agrupamento de escolas e agora temos o centro escolar. Portanto, nós, assim como tivemos na educação, também tivemos na cultura. A tradição nas artes cénicas em Linhedos também é daquelas coisas que as pessoas mais lembram e mais falam, e portanto é antiquíssimo. Estamos a falar, obviamente, do século XX, início do século XX e por aí fora, e meados do século XX. A Casa do Povo fez um papel muito importante aí, mas a tradição foi-se perdendo. Quando nós tomamos conta do edifício onde agora está a sede da Junta, que era a antiga escola primária, nós construímos um auditório, e esse auditório pareceu-nos o local ideal para voltarmos a ter as artes de palco na freguesia. E estimulamos o aparecimento de um grupo de teatro, fizemos muito esforço pessoal mesmo, posso dizer assim, para que ele aparecesse, para que ele ganhasse asas, como eu costumo dizer. Pronto, e no final do primeiro mandato, estamos a falar em 2017, fizemos aquele esforço em 2013 a 2017 e depois o grupo, a partir daí, ganhou de facto um fogo que tem mantido, e desse ponto de vista cultural estamos tranquilos. Do ponto de vista das tradições, nós vamos fazendo as nossas atividades, não deixamos cair, por exemplo, festas que eram tradicionais.
Era um Santo Antão aqui há uma semana, mais ou menos.
Exatamente, a festa de Santo Antão, houve um momento em que estava, porque o Santo Antão é padroeiro dos animais, e portanto, com a diminuição dos animais de trabalho e pronto, alguns animais de companhia, sim senhora, iam lá, mas a festa foi caindo um bocadinho, e houve um momento anterior a mim, portanto não foi o meu executivo, mas foi a Junta de Freguesia que deu um novo impulso, e hoje em dia a festa de Santo Antão está com uma comissão de festas autónoma, a trabalhar, tem um programa interessante, e portanto desse ponto de vista salvaguardamos isso. Estamos a fazer o mesmo com a festa de São João, portanto é a Junta de Freguesia que promove a festa e que entrega a exploração dos bares, dos comes e bebes e às associações para que elas depois possam fazer ali algum financiamento, e fazemos o mesmo depois com há uma feira de verão onde porque nós temos uma feira, a nossa feira quinzenal é uma feira que já tem 200 e tal anos. E, portanto, ela mudou, entretanto, de espaço, saiu do espaço original por questões de reformulação do centro cívico, e nós tentamos fazer pelo menos uma vez por ano uma feira nesse espaço para manter viva essa memória. E depois temos a festa da comunidade, que é a festa no Milharal, que foi ganhando alguma pujança, deixou de ser só um piquenique, que foi assim que começou para a população da terra, e tem um programa que começa ao meio-dia e acaba muitas vezes às 10 da noite, 11, ininterrupto, sempre com atividades que se vão sucedendo, e é um bocadinho o nosso contributo para a manutenção das tradições. Temos um núcleo museológico, onde também temos expostas as questões da olaria, porque Lanhedos também tem um passado muito
foi
ligado.
Foi tema do cortejo...
Que é de vez em quando, de vez em quando a olaria em Lanhedos teve olaria funcional, digamos assim, teve olaria artística, portanto tem ali várias fases, e depois tem a cerâmica ligada à produção de telha, de tijolo, etc. Alguns historiadores, eu não sou historiador e portanto não só posso reproduzir o que eles me dizem, mas dizem que alguma da telha que está no convento de Mafra saiu dali de Lanhedos. Lanhedos é uma terra de barro, e portanto temos ali uma tradição forte em olaria. Temos mantido também, apesar com algumas dificuldades, um água-arriba, que é um barco tradicional que navegava no Lima e que fazia o transporte entre Viana do Castelo e Ponte da Barca, acho que era até lá que ele chegava. Temos vários barqueiros em Lanhedos que nos deram contributos para isso. Portanto, fizemos uma réplica, está lá, temos estado a manter, embora não seja fácil quando estão submetidas às condições climatéricas durante muitos anos. E, portanto,
são alguns
para visitar Lanhedos. Ah, sim, é? Sim, e haverá muitos outros em termos ambientais, um parque verde que que fascina quem lá vai, portanto, a gastronomia também existe e, portanto, Lanhenses é um sítio que podem visitar, de certeza
é
que vão gostar e divertir-se. Aquilo que nós, neste momento, que os restaurantes, porque também já tivemos mais e, entretanto, também foram fechando, agora temos um restaurante cujo ex-libris é o Cabrito à Serra da Arga, como lhe chamam, e, portanto, esse é o prato que nós podemos dizer que é o mais tradicional.
Aqui, só para situar, em termos de datas, algumas das principais tradições, o Milheiral, que é ali, final de agosto, 31 de agosto e 1 de setembro.
Este ano, sim, este ano.
E Senhor do Cruzeiro e das Necessidades, está apontado para 26 e 27.
É a grande festa religiosa da freguesia, 26 e 27 este ano, é sempre o quarto domingo de julho, portanto, se esquecerem da data, é sempre o quarto domingo de julho. Que é a grande festa religiosa da freguesia, onde também se faz e de que maneira, eu injustamente estava-me a esquecer desse pormenor, onde se faz também a preservação das tradições, com o cortejo etnográfico que iniciou o ano passado, e os meus parabéns já agora públicos à confraria do Senhor do Cruzeiro das Necessidades, que teve a feliz ideia de fazer um cortejo onde também as tradições são preservadas, embora o fizeram.
Não faltam motivos para visitar Lanhenses.
Não.
Filipe, aqui uma última questão também, que é terceiro mandato, não lhe pergunto se vai recandidatar porque a lei já não o permite, mas poderá permitir depois regressar, não é? Por exemplo, neste caso aqui há 5 anos, pergunto-lhe se faz parte das suas expectativas regressar e depois também ao fim de 3 mandatos, que Lanhenses é que deixa ao sucessor?
Olha, as coisas têm um tempo, obviamente, não é? Têm um tempo na nossa vida, na vida da comunidade, etc. Portanto, eu neste momento considero, aliás, isto não sei se é provavelmente uma inconfidência, mas acho que eu tinha outros projetos, inclusivamente académicos, e portanto queria muito fazê-los e achei que na altura, com 50 anos, era o momento de os fazer. Por vários motivos, avancei para um terceiro mandato. Mas eu ainda mantenho um bocadinho essa expectativa de se tiver alguma capacidade ainda intelectual de os cumprir. Portanto, acho que o meu tempo se esgota aqui, dei o meu contributo. E, infelizmente, estava-me a dizer que Lanhenses deixo, não aquele que queria. Nós tivemos agora no dia 29 de Abril, que foi o dia da freguesia, onde nós comemoramos a elevação da freguesia à Vila Conselhia, portanto, 1793. Fomos uma vila concelhia, como com as freguesias de Meixedo, Vila Mou e Fontão. Nós comemoramos essa elevação, portanto, é um marco histórico que nós comemoramos e fizemos a apresentação de um conjunto grande e ambicioso de projetos, porque percebemos também que não há tempo para os executar, mas queríamos deixar a nossa visão do que ainda falta fazer. Mas é como lhe digo, o tempo termina, há ciclos, obviamente, e acho que este ciclo, o meu ciclo à frente de uma junta de freguesia termina aqui. Não estou a dizer com isto que não posso dar um contributo, se assim o desejarem, porque sou lanhenzense, tenho muita estima, foram muitos anos, muitos dias de esforço e de sacrifício pela gente de Lanhenses e pela freguesia como um todo, e portanto não estou a dizer que não possa dar o meu contributo. Se o desejarem, estou disponível. Mas em termos de presidência de uma junta de freguesia, acho que o tempo se esgota aqui, sim. Acho que o ciclo, como lhe digo, infelizmente não consegui executar tudo aquilo que pretendia, mas também mal era que fosse assim, porque isso significava que se calhar a ambição era pouca, e a ambição sempre foi muita. Agora,
há sempre mais
agora,
a acrescentar.
Há questões que, obviamente, não estamos a falar, obviamente, em termos de financiamentos que nos constrangem, obviamente. Nós vamos fazendo as coisas ao ritmo que podemos.
E foi eleito numa lista independente. Dentro dessa lista há algum nome apontado para ser o seu sucessor ou ainda não se falou disso?
Olha, como lhe digo, no dia 29 de abril estivemos a apresentar projetos, um conjunto enorme de projetos, enorme. Bem, para a nossa dimensão acho que é enorme, portanto, foram 5 projetos, porque temos também agora a construção prevista do novo quartel da GNR, que é um investimento também muito grande, a par, se calhar o maior deste ciclo onde eu ali estou, e eram 5 projetos, quer dizer, estamos muito concentrados naquilo que ainda é preciso fazer e estamos a tentar que, de facto, as coisas se agilizem, no sentido de se conseguir concretizar algumas destas nossas ideias e algumas das nossas expectativas. E, portanto, não temos tido sequer tempo de falar em continuidades, nem o que é que vai acontecer a seguir. O que vier virá, isso. As coisas depois acontecem naturalmente, há um momento em que elas se precipitam ali a 6 meses, 7, 8 das eleições, mas o que vier, virá.
Filipe, obrigado por ter vindo, haveria muito mais a falar, mas o tempo também é escasso. Fechamos desta forma mais um Poder Local aqui na Rádio Jace. Regressamos na próxima terça-feira com um novo Presidente de Junta. Até lá, tenha uma boa semana.
Poder Local. A nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.